All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, o podcast que vai conversar com todo mundo, literalmente. Episódio 68 e voltamos à África. E é um país com uma localização muito interessante, pois embora seja um país africano, não está exatamente no continente, mas sim um conjunto de ilhas no Atlântico. E é um país irmão, um país que fala português, membro da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O país da vez é Cabo Verde. E a conversa foi com a Vanessa Silva, cabo-verdiana que está atualmente no Brasil em estudos, e além de estudante, ela também é cantora, e com músicas no Spotify, inclusive. Os links para ouvir os sons dela, além das suas redes sociais, vão ficar aqui na descrição. A conversa com a Vanessa foi muito boa, pois além de ser uma querida e muito carismática, o fato de termos um país de língua portuguesa permite um alcance maior, referente à cultura, à influência, muitas coisas em comum. Então foram vários choques, ótimas histórias, falamos sobre a questão do racismo, inclusive racismo no Cabo Verde. Ela me ensinou sobre colorismo, algo que eu realmente não conhecia e chamou muito a minha atenção. Então antes desse papo, vamos às informações e curiosidades sobre o Cabo Verde.
Information about the country.
A República do Cabo Verde tem como capital e cidade mais populosa a cidade de Praia. E Praia, por sua vez, fica na Ilha de Santiago. São uma das 10 ilhas que compõem o país. Sobre a sua população, Cabo Verde tem um ponto muito interessante. Enquanto a população é de 500 mil pessoas, 1 milhão de cabo-verdianos residem no exterior. Ou seja, você tem o dobro de pessoas desse país morando no exterior, principalmente em Portugal e Estados Unidos. A forma de governo do Cabo Verde é muito elogiada, com bastante estabilidade, sendo uma república semipresidencialista unitária. E olha que dado interessante, de acordo com a organização Freedom House, Cabo Verde é o país mais democrático da África. A independência de Portugal aconteceu em 1975, assim como ocorreu em outros países de colônia portuguesa na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe. Todos esses tiveram independência no mesmo ano, que foi um reflexo da Revolução dos Cravos em Portugal, que desencadeou mudanças significativas aos lusitanos e suas colônias, que viraram ex-colônias. Outro ponto curioso é sobre a relação de Cabo Verde com o comunismo, e acho que vale contar a história sobre isso, que é um capítulo à parte. Dentre os movimentos para a independência, um grupo foi criado isso lá em 1956, 19 anos antes da independência. Eles questionavam o colonialismo português e as péssimas e injustas condições que os países tinham frente a Portugal. Esse grupo tinha o nome de Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, também conhecido como a sigla PAIGC. E como diz o nome, Guiné também fazia parte disso, no caso Guiné-Bissau. Cabo Verde e Guiné-Bissau tinham uma relação muito próxima. Pois bem, esse grupo tinha como objetivo a independência de ambos os países com uma ideologia comunista, e tiveram êxito na questão da independência em 1975. E depois da independência, de 75 ao final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, o país teve uma influência comunista, pois esse grupo, o PAIGC, fazia parte do governo. E um fato extremamente curioso, talvez o mais curioso desse episódio, foi ter sentido essa parte da história na conversa aqui. Foi ter presenciado um fato que envolve a história que eu contei brevemente, pois os pais da entrevistada, os pais da Vanessa Silva, que são cidadãos cabo-verdianos, moraram em dois países comunistas. O pai morou na União Soviética e a mãe dela morou em Cuba. Possivelmente, muito possivelmente, pela influência comunista que eles fizeram no intercâmbio. Isso realmente me chamou muita atenção, eu até brinquei se os pais dela eram comunistas, e eu deixei claro a ela que um dia eu quero conversar com os pais dela também. E olha que curioso, duas pessoas de um país que é pouco conhecido mundialmente, morando em países com culturas extremamente diferentes, em Cuba e União Soviética. A Vanessa falou um pouco sobre isso, e quem sabe um dia eu consiga ir mais a fundo e falar com os pais dela. Nos acompanhem por aqui, quem sabe um dia a gente vai para Cabo Verde e conversa com eles também. E reforço aqui que, embora houve uma ligação direta com o comunismo, isso não se manteve. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, Cabo Verde não manteve políticas comunistas. Já falamos sobre a história do país, população, forma de governo, agora vamos às últimas curiosidades para ficarmos 100% situados e depois vamos à entrevista. Mesmo que falei inicialmente sobre a localização de Cabo Verde, eu quero reforçar isso, pois a distância das ilhas ao continente é de 500 km, é muito longe, é um ponto realmente impactante. É como imaginar que Fernando de Noronha fosse um país. Embora a língua oficial seja português, existe uma língua adicional chamada crioulo cabo-verdiano. Vocês vão ouvir a entrevistada falando essa língua já já. Dentre as 10 ilhas do país, uma delas é desabitada, mas ela pode ser visitada. Essa ilha chama Santa Luzia e é a menor delas. Quanto à linda bandeira de Cabo Verde, que vocês podem ver na capa desse episódio, ela tem o seguinte significado. O fundo azul representa o oceano e o céu, enquanto que as estrelas representam as 10 ilhas. As faixas se referem à paz e o esforço colocado para constituir a nação. E realmente, que bandeira linda! Conhecido por suas paisagens praianas paradisíacas, pouco se sabe que Cabo Verde também tem um deserto. Na Ilha de Boa Vista se localiza o deserto de Viana, com surpreendentes dunas de areia. E olha que curioso, esse deserto se constituiu com a areia do deserto do Saara, que foi levada pelo vento. É muito louco você imaginar que um deserto foi constituído de areia de um lugar a 500 km de distância, tendo um mar no meio. E fechando as curiosidades, bora falar da beleza de suas praias, que é um convite para quem está ouvindo visitar esse país. As praias cabo-verdianas são um dos principais destaques do arquipélago. A Praia de Santa Mônica, localizada na Ilha de Boa Vista, foi eleita 3 anos consecutivos como uma das 25 praias mais bonitas no ranking da Traveler's Choice da TripAdvisor de 2018 a 2020. E realmente, esse é um dos países que infelizmente ouvimos falar pouco, mas vale muito a pena conhecê-lo. Então é isso. Agora que estamos situados sobre esse país tão interessante, bora ao papo com o entrevistado.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal. Estou aqui com a Vanessa Silva hoje. Fala aí, Vanessa, tudo bem?
Oi, galera, tudo bem? Sou a Vanessa. Artisticamente sou conhecida como Nessa Onda, mas Vanessa Silva, meu nome.
Legal, representando aí Cabo Verde. E você está no Brasil atualmente ou em Cabo Verde?
Isso, eu moro no Brasil já fazem quase 6 anos. Eu moro em Floripa. Eu vim direto de Cabo Verde para cá. Eu vim através de um programa convênio de relações entre o Brasil e Cabo Verde para fazer um curso de graduação, né? Faço enfermagem aqui em Floripa. Eu vim com objetivos de estudo, assim, mas, enfim, foi indo, agora estão em outros rumos também pelo Brasil.
Que legal, a gente se encontrou, acho que em meados do ano passado, meados de 2023, no evento de Benin,
isso,
que reuniu ali várias nacionalidades africanas. Foi um evento realmente muito legal. Nosso Instagram tem os detalhes ali, e você se apresentou, né, como cantora. Então, eu queria que você contasse aqui, para quem está ouvindo, quem é a Vanessa, né, você já contou um pouquinho, mas queria que você fosse mais a fundo aí, falando até um pouco sobre o seu projeto.
Então, nasci em Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas, eu sou da capital, de Santiago, praia. Eu tenho 24 anos, eu vim de Cabo Verde para estudar aqui no Brasil. Eu sempre estive envolvida no ramo da arte. Em Cabo Verde eu fazia apresentações, já participei em concursos de música, então desde pequena eu já estou envolvida nessa parte. Eu viajei para o Brasil com objetivos de estudo, mas como eu sempre tive essa mão mais artística, acabei me embarcando em apresentações, acabei conhecendo uma produtora aqui no Brasil, mas com fundadores africanos. E no ano passado, começo do ano passado, eu entrei nessa produtora, que o fundador era Guiné-Conakry, chamada Jacques Wonderbeat. E nisso eu dei o pontapé de partida para o começo profissional, assim, dizendo, artisticamente falando. Daí eu lancei a minha primeira música em fevereiro do ano passado, e depois disso, inclusive conheci São Paulo por causa dessas atividades, e depois disso começaram a me convidar para eventos alusivos, né, de comemorações, né, de eventos, independência, tudo que tem a ver com o continente. E isso é um pouquinho, né, de tudo que vem acontecendo desde o ano passado.
Legal. E você está em Floripa agora, você pensa em ficar nos próximos anos no Brasil ou voltar?
Até pouco tempo, o objetivo era terminar e voltar, até porque esse programa convênio, ele faz com que a gente volte para buscar o nosso diploma na embaixada do nosso país. Nosso canudo aqui no Brasil vem vazio. Então, a gente volta, caso a gente dê continuidade aos nossos estudos aqui, a gente consegue fazer um trâmite para conseguir o nosso diploma aqui no Brasil. Mas eu queria terminar e voltar, quem sabe viajar para outro país para continuar os meus estudos. Mas como eu consegui, era uma coisa que eu queria começar na carreira artística, eu tive a oportunidade, eu vi que os caminhos estavam se abrindo para essa parte. Então, eu decidi, depois também de entrar nessa produtora, inclusive, eu vou terminar a minha graduação nesse semestre de continuar aqui, inclusive me mudar para São Paulo para começar a me embarcar nessa carreira.
E você, como estrangeira aqui no Brasil, quais foram os impactos, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, Brasil é um país que se fala, né? Ainda mais, sim, se a gente comparar com Cabo Verde, né? A
questão
do tamanho e a população. Quais foram os choques que você teve aqui no Brasil?
Assim, de começo, muitas pessoas acham que o impacto é muito grande. Apesar que há choques, sim, mas eles não são assim tão grotescos assim, porque a gente já tem uma relação da similaridade da história da colonização, enfim, e da cultura, que é muito parecida. Então, desde muito pequena, eu já conhecia a cultura brasileira. A gente bebe muito da nossa fonte, até porque é muito parecida. Então, quando eu vim aqui, acho que o problema, o choque maior foi o impacto do racismo, né? Porque no continente é muito diferente. A gente não tem discussões sobre o racismo. A gente, apesar que existe sim outros polos do racismo, como o colorismo, então tudo herança da colonização, mas o racismo em pauta foi o choque maior, assim, porque a gente não se via como alguém diferente. Aqui já a gente tem que se posicionar, estar em espaços de acordo com a nossa cor. Então, esse foi o baque de eu ter que me explicar e estar nessa posição. Então, assim, culturalmente falando, não é assim tão diferente, apesar que sim, a gente tem pratos diferentes, músicas diferentes, mas como eu já tinha essa ligação desde muito pequena, acho que o choque maior é falar sobre raça e cor, assim, fora do meu país, sabe? Esse foi o maior.
Tá. Eu queria só abrir um parênteses aqui, você falou sobre colorismo.
Sim.
Eu imagino que seja, mas eu não sei. Eu queria que você explicasse para mim e para quem está ouvindo.
Eu falo sobre colorismo porque também tive que aprender aqui, porque a gente tem no país, mas a gente não sabe do que se trata até a gente começar a falar sobre o assunto. Colorismo é o preconceito pautado na tonalidade das cores dentro da raça negra, entendeu? Porque, por exemplo, dentro da nossa comunidade, sim, somos todos da etnia da cor preta, mas dentro do país, por exemplo, no arquipélago, tem as Ilhas do Norte e as Ilhas do Sul. E, predominantemente, as Ilhas do Sul têm pessoas com a pele mais retinta e, no Norte, com a pele mais clara. Então, tem uma hierarquia de... Os mais claros são os mais bonitos, são os mais respeitados, são os mais desejados. Então, tem essa discussão que a gente não entende quando a gente está lá, por que eles são os mais bonitos, por que eles são sempre os mais escolhidos para estarem representando tudo, até a gente começar a entender que tudo é herança da colonização. Mas aqui também tem muito, muito isso. Mas o colorismo é isso, o preconceito que nós mesmos temos por causa da tonalidade da cor. Não sei dizer cientificamente como bem dito assim, mas resumindo é sobre isso.
É muito interessante isso que você falou, porque... Aqui no projeto já participou algumas pessoas do continente africano, né? E nós, claro, nós abordamos esse assunto sobre racismo, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre
o colorismo.
O racismo dentro do país, que é isso que você explicou, e realmente é muito curioso isso.
Não, por exemplo, a gente já tinha essa pauta lá, mas a gente começa a discutir aqui, porque aqui também tem. Então, tem uma discussão muito pertinente aqui no Brasil, dentro da comunidade negra, sobre quem é preto, quem não é, sabe, de quem deve ocupar espaços, e de discussões grandes que eu não me ponho no lugar de fala, porque, enfim, são várias discussões, mas aqui também tem muito sobre isso. E eu aprendi isso, inclusive, sobre... esse vocabulário por causa do Brasil. Então, aqui também a gente consegue entender sobre essa discussão. Mas é pouco falado.
Realmente, mesmo lidando, né, com imigrantes, eu realmente nunca tinha ouvido falar. Você já passou por algum aqui no
Sim,
Brasil?
sim. A gente passa porque o racismo é sobre falar sobre o sentimento de superioridade de uma raça em detrimento da outra, né? Então, aqui no Brasil, eu consigo achar mais pessoas da cor branca que são os precursores do racismo. Então, para mim é óbvio dizer que aqui a gente sofre mais. Lá a gente só tem a herança da mente colonizada, do achar o que é mais bonito, o que não é, pela falta de não ter momentos de conversa sobre essa tal descolonização, porque a gente meio. Sim, a gente tem 50 anos de independência, então muito. Tudo muito lento na discussão de como foi, de onde a gente veio, de como a gente tem que pensar como comunidade, enfim. Então, aqui a gente vem, a gente tem que saber que, por exemplo, uma coisa que foi um baque muito grande eu fui lá num postinho de saúde e eu tinha que colocar no papel de que raça eu era. Eu coloco o meu nome, o meu número, o meu e-mail, e daí tem raça, que é uma coisa que em Cabo Verde eu não escreveria, eu sou preta, sabe? Daí eu perguntei, para que que eu preciso? Em determinados lugares eu preciso dizer de que cor eu sou para eles saberem. Então, foi perguntas que eu me fui fazendo e eu fui tendo outro tipo de pensamento também, porque em Cabo Verde, tipo, a Vanessa dessa deconstrução de 5 anos para cá é muito diferente da Vanessa que estava lá, que achava que isso não existia, até você sair do país e ver que você não é só uma pessoa, mas sim uma pessoa preta. E já tem um outro tipo de discussão, mas aqui no Brasil a gente sente mais, a gente sente mais. Lá a gente tem o resquício do que é, mas aqui é inigualável.
Sim. Eu acho que quando você precisa preencher algo e colocar a sua cor, eu acho que é para dados estatísticos.
Sim, eu fiquei sabendo tudo isso aqui, mas é para
Mas
saber, sim.
é curioso o seu relato, é muito
Sim,
interessante, realmente.
porque para
Que isso você
mim.
não colocaria, não existe, né, no
A
Cabo Verde.
gente não precisa saber quantos brancos foram, quantos pretos foram, quantos pardos foram, porque aqui tudo se constrói nessa base, sabe? De saber como a estrutura da sociedade está. Mas para mim foi curioso ter que escrever de que cor eu era.
Sim. Foi um relato curioso, realmente, esse seu. E Vanessa, eu queria entender um pouco a relação de Cabo Verde, primeiro, com os países da África, porque são 10 ilhas, né?
Sim.
Como você falou, com a capital praia que fica em Santiago. Eu queria saber primeiro, você já foi para o continente africano?
Então, eu nunca fui.
É porque é
Eu nunca
longe, né? Porque por mais que Cabo Verde faz parte da África, né? Se você olhar agora no
fui.
mapa.
Eu fico no meio, praticamente no meio do Oceano Atlântico, então, assim, espacialmente falando, eu estou um pouco longe do continente em si. Mas não é tão longe. Tipo, o arquipélago todo fica 500 quilômetros da costa, mais perto, assim. Então, curiosamente, não tô curiosamente também, eu nunca fui, mas sim, eu acho que eu cortei a tua pergunta no meio, não sei.
Não, eu agradeço por você ter colocado isso, porque você reforçou quão longe é, porque 500 quilômetros é muito longe, né? Então, por mais que faz parte do continente africano, isso tem que ser levado em conta, né? Quando você vai conversar com alguém. Mas, assim, é comum das pessoas não irem ao continente africano ou existe, né,
Não.
voos ou navios? Eu queria entender um pouco como que é essa relação com a África.
Uma troca, eu acho que no meu caso a gente não teve necessidade de ir, acho que seria mais pelo uma viagem para conhecer, enfim, passar férias, mas no meu caso não houve assim. Eu estudei toda a vida em Cabo Verde, os meus pais saíram, antes da colonização, eles saíram para estudar fora, sempre foi na Europa, mas enfim, eu conheço vários amigos, primos que já foram para o continente, sim. E a gente não se sente assim tão longe, apesar que há uma discussão de a gente fica longe do continente, então a gente não é africano, enfim, isso já entra em outros parâmetros que eu não sou tão profissional para falar sobre, mas a gente tem essa troca, sim, a gente tem essa viagem. Vêm irmãos do continente morar em Cabo Verde, como vão também. A gente tem vários imigrantes em Angola, a gente tem vários imigrantes em São Tomé, inclusive existem comunidades de cabo-verdianos que imigraram para lá na época da fome, em 59, muitos cabo-verdianos saíram para ir nos outros países de língua oficial portuguesa para procurar melhores condições de vida, né, financeira, enfim. Então, a gente está em todos os países, assim. Os cabo-verdianos conhecem o continente. Eu, particularmente, nunca fui, mas conhecem, sim. Há uma relação próxima.
Tá. Cabo Verde tinha uma relação muito boa com Guiné-Bissau. Inclusive, fazia parte do mesmo governo, em uma ocasião, depois se separaram.
Sim.
Dentre essas viagens que você falou que algumas pessoas fazem para o continente, esses países são variados? Ou acabam viajando para Senegal, que é mais próximo? Essas viagens acontecem para onde, geralmente?
Então, mais próximas é uma das escolhas. Senegal, muitos cabo-verdianos vão para o Senegal. Inclusive, tem muitos senegaleses também em Cabo Verde. Tipo, a gente tem essa troca de comércio, por exemplo. Tem os bubus, que são os vestidos mais coloridos, assim, grandões. Os mais vendidos costumam ser os senegaleses, eles trazem muito. Então, a gente vê no comércio dentro da capital, tem muitos senegaleses fazendo comércio deles, assim, vão lá abrir os seus comércios. Mas, pelo que eu sei, é mais comum os cabo-verdianos viajarem para os países de língua oficial portuguesa, são os PALOPs, países africanos da língua oficial portuguesa. É São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Isso. Então, mas a escolha costuma ser mais para esses países, sim, até onde eu sei.
Tá. E agora, falando de outros países, né? A influência de outros países. Tem 500 mil habitantes e 1 milhão de cabo-verdianos fora de Cabo Verde.
Isso.
Alguns no Brasil, mas muitos em Portugal e também nos Estados Unidos. Você falou que seus pais chegaram a estudar na Europa, né?
Sim.
Pode falar primeiro.
Eu falo sempre Europa, porque, não sei porquê. Os cabo-verdianos vão muito para a Europa. Meu pai estudou na Rússia, na época da União Soviética, e a minha mãe estudou na Cuba. Em Cuba, na verdade. Mas a maioria costuma ir para a Europa, e alguns vieram para o Brasil antes da independência para terminar os seus estudos e voltar. Mas a maioria costuma ser na Europa, sim.
Tá, mas me chamou a atenção seus pais terem estudado nesses dois países. Foi por algum motivo específico?
Então, na época, eu não sei se existiam, por exemplo, como eu falei sobre o programa convênio de Cabo Verde com o Brasil, não sei se existiam algumas relações, enfim, mas esses países davam vagas, até onde eu sei, davam vagas para os estudantes africanos, assim. O meu pai foi na época que, na verdade, ele estudou num seminário, então as pessoas que estudavam nos seminários tinham uma facilidade para sair do país e estudar. Ele não conseguiu terminar para ser padre, ele saiu para esse país estudar, mas na época iam muito para a França, para a Rússia, Suécia, esses países. A minha mãe foi para Cuba também, mas eu não sei qual é a relação, mas tinham essas vagas disponibilizadas para ir ensinar na época. Mas uma boa pergunta também, não sei por que esses países estão específicos.
Tá, não, porque eu já ia perguntar se seus pais eram comunistas.
Não, é que, na verdade, acho que não, mas eu acho que tinha algum tipo de relação, porque na época, né, meu pai tem 50 e poucos anos, a minha mãe tem 40 e pouco, então era uma época que sim, ainda tinha um regime desse tipo, né?
Sim. Então, eu imagino as histórias que eles têm, né, desses dois países.
Sim, são bizarras. De eu falar que, nossa, o choque aqui no Brasil é do racismo, meu pai, então, se você ouvisse, são coisas que você fica, não aconteceu com uma pessoa, sabe? São coisas macabras, assim, de darem abertura para os alunos irem, mas de coisas que acontecem na sociedade até hoje, né? Que a gente consegue ver de como é o tratamento com as pessoas, não só os africanos em específico, mas foram experiências muito, muito macabras, assim, de ouvir.
Nossa, imagino. E falando um pouco mais, né, sobre essa relação com países. A gente já falou sobre os países do continente africano. Mas eu estou super curioso para saber o que é falado sobre a influência dos países mais distantes, né, que falam a língua portuguesa, Brasil e Portugal, e também a influência de outros países em Cabo Verde. Como que rola isso? Porque eu sei que em muitos países passa, sei lá, novelas brasileiras, tem a questão do esporte, né, que o Brasil é muito forte, Portugal também, mas eu queria saber como que isso se dá na sua infância, na sua escola, na televisão. Qual que é a influência estrangeira mais forte em Cabo Verde?
Eu acho que o Brasil, assim, culturalmente falando, tem mais influência sobre Cabo Verde. Assim, os cabo-verdianos falam no Brasil como se, a gente vem aqui todo fim de semana, assim, sabe? Porque o que tem... a gente escutava muita música, por exemplo, tinham TVs abertas que passavam lá, tipo a Record e a Globo. Então, tem muito essa cena de novelas, de filmes, da música, dos programas, enfim.
Mas então, as TVs faziam parte da TV aberta de Cabo Verde, a Globo e Record.
Isso.
Não era só, sei lá, determinados programas, eram...
Não, aberta mesmo, sim. A gente via a programação toda. Então, quando, por exemplo, já uma vez teve uma experiência muito legal de começou a tocar Xuxa e eu cantei. As pessoas, como assim, você sabe cantar, sabe? Não é uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos. Convivi muito tempo com isso. A gente comprava, infelizmente, CDs piratas da molecada, Xuxa, Balão Mágico. Então, tinha essa relação muito perto. Tipo, os comerciantes vinham muito para cá para comprar as coisas e vender lá, porque é muito perto. Por exemplo, da praia para o Ceará, que é uma das pontes de Fortaleza, são 4 horas. São 4 horas de viagem. Então,
4 horas só?
4 horas de viagem. Só que agora, infelizmente, se perdeu o contato direto por causa da agência aérea em Cabo Verde que se fechou. Então, agora estão outras agências lá. Então, tem que fazer ponte com Portugal para vir para cá. Então, agora as coisas são um pouco mais caras, um pouco mais longe. Mas na época que eu vim... Foi 4 horas até Recife, Recife, São Paulo, São Paulo, Fortaleza. Então, é tudo muito perto e as pessoas não têm noção disso. Então, vinham pessoas, a minha mãe, inclusive, já veio para o Brasil quando eu era menor, comprar coisas para levar e revender. Então, tinha esse contato muito grande, sabe? De vender Havaianas, de vender seda, essas coisas, sabe? Então, o contato...
Isso, desculpa te cortar, isso é muito interessante. Tem muita gente que faz isso hoje para os Estados Unidos, aqui do Brasil, né? Vai para lá, compra coisa e revende aqui. E é muito louco saber que...
E a gente já fez e ainda faz com o Brasil, entende? Então, a gente tem a informação que vem no geral, que se espalha para o mundo inteiro, é samba, futebol, aquele bem estereotipado que o mundo inteiro tem, e daquilo que a gente conhece, do que passa na TV e do, por exemplo, das pessoas que vieram viver aqui ou que vieram estudar aqui, que levam experiências. Então, é tudo muito boca a boca, sabe? O pai do meu amigo estudou, daí conta, não, porque na minha época tinha bandejão, eu fui na escola federal, sabe? Então, tem essa troca muito direta, assim, as coisas não são tão distantes, assim. Mas é uma coisa mais específica de Cabo Verde por causa disposição, né? É, de estar mais perto, de das coisas estarem assim, dessa ponte cultural que existe, que ela é muito transparente, mas ela é existente, muito, muito existente para a gente.
Entendi. E esse canal que você falou, né, aberto tal, passava uhum. Globo, Record, tem algum canal aberto também de Portugal ou de outros países como Angola e Moçambique ou não?
Tem, tinha SIC e tinha a RTP África, que era a rádio e televisão de Portugal com um foco mais africano, até porque tem muitos africanos em Portugal. Então, passavam mais músicas africanas do que estava tocando mais em Portugal, enfim. É, mas tinha também a de Portugal, era SIC e RTP, se não me engano. Então, a gente também via os programas de lá, enfim. Mas eu acho que, assim, da imigração, Portugal ganha, assim. Emigraram muitos cabo-verdianos para lá, para melhores condições de vida, assim, de procura. Então, das pessoas que ficaram, de receber cartas dos familiares que foram para Portugal e que depois os filhos cresceram e foram, enfim. Então, cada um tem um espaço de influência em Cabo Verde.
Legal. E até aproveitando, né, você que é cantora, você também falou sobre a Xuxa, né? Mas quais são as suas influências musicais? Tem Brasil aí no meio? É tudo,
então,
né?
A brasileira tinha que estar, tipo, para mim é muito presente, é uma das mais influentes, inclusive, é coisa de a minha mãe viajar e trazer o CD do Djavan de presente pro meu pai, coisas assim, então a gente ouvia muito, o MPB foi muito presente em Cabo Verde, assim, então eu cresci ouvindo, então eu tenho influências muito grandes, assim, do samba, do MPB em geral, né? Mas acho que o Djavan tocava muito, Caetano Veloso tocava muito, Gilberto Gil, e a gente escutava muito. Ivete Sangalo. Então, os artistas da comunidade negra são muito influentes lá, e não só. Então, eu sou muito, muito marinada na cultura brasileira. Assim. Eu canto muito nessa vertente, apesar que eu escolho cantar em crioulo, de Cabo Verde, para levar a cultura, mas é evidente que tem influências grandes, assim, no Brasil.
E Vanessa, sobre a questão da língua, né? Você Sim. falou que existe o crioulo cabo-verdiano.
Isso.
Você fala português normal, claro, mas uhum. Tem muitos países que, por exemplo, na Índia, né, que tem a língua inglesa, uhum. mas tem muitos dialetos, né? Mas em Cabo Verde é 100% português, né? Todas as pessoas falam português, correto?
Então, não é bem assim. A língua portuguesa é a nossa língua oficial. Mas o crioulo de Cabo Verde é a língua materna. Então, quando a gente nasce, a gente ouve o crioulo, a gente não ouve o português. Só que pela similaridade, todo mundo entende. Mas só os mais alfabetizados, quem foi para a escola e conseguiu terminar até o ensino médio, sabe, tem um nível maior de português, assim. Todo mundo entende, por exemplo, o telejornal se passa em português. Algumas, enfim, relatos são em crioulo, mas nem todo mundo fala. Inclusive, tem outras discussões, enfim, de quem fala português, o melhor português é a elite, enfim, das pessoas que têm mais condições financeiras. Então, os outros têm um português que não é o esperado, não é o melhor português, bem falado, enfim. Mas todo mundo não fala, mas todo mundo entende.
Isso é curioso. E outra coisa que também é curiosa é que você tem um sotaque muito leve, né? Eu já conversei com outras pessoas, até trabalhando com isso.
Uhum.
Angolanos, moçambicanos, portugueses também. E aqui no Brasil, né? Quando você começa a conversar com alguém, as pessoas logo de cara sabem que você é estrangeira? Caso sim, quando você fala de Cabo Verde, elas sabem onde que é?
Então, é que eu agora, aqui no fim da minha graduação, que eu peguei um pouco, que eu tô pegando um pouco do sotaque brasileiro, assim, de falar a moça, enfim, de não ter aquele português mais Portugal. Mas antes, quando eu abri a boca, as pessoas sabiam que eu não era daqui. Mas quando eu falava em Cabo Verde, poucas pessoas sabiam. Então, era uma coisa de... Ah, Você, quando eu falo África, então você é do Haiti? Ou então falar de. Eu tenho um amigo angolano. Toda vez que eu falo África, então amigo angolano, porque já junta com o país que é africano, mas fala português, que eles já conhecem mais, assim, que é Angola. Mas quando eu abri a boca, as pessoas sabiam que eu não era. Agora, muito pouco, as pessoas já até acham que eu sou brasileira, enfim. De todos esses anos, acho que duas pessoas falaram: Ah, conheço. Tipo, aprendi na escola ou eu já vi na TV, assim. Mas o resto não sabe, ou então se espanta quando sabe que a língua oficial é portuguesa. Ah, porque daí eles já falam, quando você fala que é do continente africano: Ah, mas você fala tão bem o português. Então, tipo, não tem esse conhecimento de que houveram colônias portuguesas em África. E que desconhecem os países mesmo, mas eu já ouvi uma brasileira falar: Nossa, ignorância, porque a gente aprende na história que vocês faziam parte do comércio, enfim. Mas eu não sei se em todos os lugares ensinam da mesma maneira. É tudo dinâmica também, mas é muito desconhecido assim. Não sabem onde fica, não sabem que tem países que falam o português, enfim. Assim, a grande maioria não sabe mesmo.
A gente sempre ouve aqui, Vanessa, a pessoa falando a língua dela, né? Então, como em Cabo Verde tem essa questão do crioulo, eu queria que você falasse alguma coisa em crioulo cabo-verdiano. Sempre peço também, ver se a gente consegue aproveitar isso, um ditado popular.
Um ditado popular. Acho que todos os alunos que vêm têm esse ditado popular, colocam em TCC, colocam em todo lugar, que se chama, que fala, no caso, Sicabádio Catabirádio. É uma coisa que imigrantes cabo-verdianos falam muito, que é: se você não for, você não vira. Então, tem muito essa pegada
Tá.
de a gente tem que sair para procurar e chegar melhor, sabe? Chegar cheio de cultura, cheio de conhecimento, porque a gente saiu, porque fora do nosso ambiente tem mais disso, sabe? Que a gente, por exemplo, eu que vim procurar estudos, quando eu voltar, eu viro essa pessoa. Então, Sicabádio Catabirádio.
Que legal, que legal. Mas fala mais um pouco, agora eu fiquei curioso para. Você falou que até é um pouco parecido, né?
É um pouco. É porque tem palavras que foram sendo introduzidas do próprio português. Então,
Tá.
parece um pouco, mas ela não é. Ela não se deriva do português.
Fala
Deixa eu ver.
para as pessoas que estão ouvindo, para te acompanharem no Instagram, para acompanharem seus projetos e tal.
Então, meninas, Salina TV Mundo, um convidado para Marcos Vinícius, e convidando a Maria Odiano num evento que fazia alusivo à independência de Benin, lá na São Paulo, um bacanta, e curta, e convidando, então, Salina fala um pouco de nossa cultura, peconche, para tudo, mais alguém conche. Então, convida a nós, para quem que já conchei, para quem que quer conchei, para continuar a tua minha música, em nome Nação Onda, que está na tudo, plataforma, digital e música, né? E então leva a nossa cultura para frente. Então, agradeço o convite, né? E nos está ali junto para mais música e mais felicidade ao mundo.
Que legal. Nossa, é muito doido porque algumas palavras você entende, outras não, mas
Daí
imagina,
mistura, né?
mistura. Nossa, é bem legal. Mas agora, né, aproveitando essa brecha, já fala aí suas redes sociais para quem está ouvindo te acompanhar e talvez no seu show, né, dependendo da cidade.
Então, vocês conseguem me encontrar em todas as plataformas digitais e nas redes sociais também pelo nome Nessa Onda. Eu tenho projetos vindo aí de álbum, novos singles. Acho que depois dessa caminhada de graduação, eu vou começar a me entregar inteiramente, né, para música. Mas é isso, eu espero que gostem, que acompanhem. É uma mistura de cultura, de música, que acontece em continentes, e acho que as pessoas vão se identificar e gostar.
Você até falou no começo, né, quando a gente estava conversando sobre choque, você disse sobre a comida, alguma coisa. Teve essa questão da culinária, como que vocês comem lá, né, mais recorrente em Cabo Verde?
Por exemplo, a gente já conhecia um pouco da cultura, então eu sei que há uma similaridade da comida, por exemplo, do norte do Brasil com o nosso país. Então, como eu estou no sul, chega a ser muito diferente. O que eu sabia que existia aqui é mais diferente, entende? Quando eu começo a subir, por exemplo, que eu consigo achar um feijão mais parecido, um feijão e milho, uma mistura de carnes, enfim. Mas lá a gente come muita cachupa, que eu descobri que também no Nordeste do Brasil eles cozinham muito, só que tem um outro nome, que é a mistura de feijão, milho, carne e legumes, que não é feijoada, ela se chama cachupa mesmo. Tem o congo, que é um outro tipo de feijão. Enfim, a gente tem vários pratos, xerém, totoco, enfim. Mas a comida é muito temperada. Aqui eu sinto falta desse tempero, sabe? Um tempero mais forte, não, sabe? Aqui no sul não encontrei, assim, a gente sente muita falta. Acho que os mesmos temperos, mas com sei lá, um toque diferente, acho que é um pouco mais vivo, um pouco mais pesado. Aqui eles são mais leves, assim, nos temperos. Então, é isso que eu sinto, assim, de diferença, de comidas mais industrializadas, de frutas que têm um pouco menos de sabor, enfim. A gente tem as mesmas coisas, mas a gente sente essa diferença.
Que legal, foi muito legal conversar com você de tudo, de falar sobre essa questão, essas questões culturais. É sempre muito gostoso falar com pessoas que têm o português como língua principal, porque tem alguns detalhes ali, algumas particularidades que são muito gostosas de ouvir. Quando você falou do ditado popular, eu achei realmente incrível. E, Vanessa, duas coisas para a gente fechar. A gente vai colocar sua foto lá no Instagram. E uma música de Cabo Verde que ou é muito representativa, ou que você gosta muito. Eu queria que você falasse aí uma música que a gente pode colocar lá.
Então, eu gosto, enfim, são muitos artistas, mas eu gosto dos mais clássicos, assim, mais voltados para a cultura cabo-verdiana, porque ao longo do tempo meio que se foi universalizando a música, sabe? Agora é um toque muito mais pop, uma coisa muito mais. Não é nem moderna, acho que moderna, eu diria. Tem mais misturas, então a coisa mais crua assim que eu conhecia se perde um pouco. Mas a primeira que eu penso assim para ouvir um crioulo fundo, como a cabo-verdiano fala, poderia ser o Tcheca. Tcheca é um cantor cabo-verdiano, se não me engano, ele também era da Ilha de Santiago. Inclusive, ele fala o crioulo da minha língua, da minha ilha. Perdão. Porque dentro do próprio país tem variações do crioulo. Então, por exemplo, na minha ilha, o meu crioulo, na Ilha do Norte, que se chama São Vicente, por exemplo, eles têm uma outra variação, por causa dos colonos que estavam lá. Porque, em geral, os portugueses nos colonizaram, né? Mas durante esse período moraram muitos ingleses, muitos espanhóis, muitos alemães. Então cada ilha tem influência de quem dominava a ilha. Então eles são um pouco mais diferentes do meu. Se eles falarem rápido, por exemplo, às vezes eu não entendo. Então
Tá.
eu dei preferência para o Tcheca por causa do crioulo que ele me faz falar, né, que me faz ter gosto de ouvir também, né? Que seria o crioulo mais característico da minha ilha. Então, escolheria o Tcheca. Depois
Tá.
eu falo uma música.
E você está no Spotify ou ainda não?
Sim, já desde o começo do ano passado já estou. Eu já lancei quatro músicas, uma delas em feat com uma cantora congolesa e brasileira também, né? Porque tem pais congoleses, e ela nasceu no Brasil, se não me engano. Ela faz essa viagem do Congo para cá. Então, a gente se conheceu em São Paulo por causa dessa produtora, e nisso a gente fez essa colaboração.
Não, então eu vou pôr também sua música. Eu vou colocar
Tá bom.
primeiro o que você falou e vou pôr a sua. Vou fazer questão de colocar
Sim.
para você ficar marcada lá. Uma ótima representante de Cabo Verde, foi muito legal. E também a sua música, com certeza vai estar lá. Vanessa, então, eu quero muito te agradecer, realmente foi um papo muito legal. A
Obrigada,
gente
eu.
conseguiu abordar vários temas e o Cabo Verde realmente foi super bem representado. A gente vai colocar lá, como eu disse, no Instagram, a sua foto, uma música que representa o Cabo Verde e também a sua música. E já que estamos falando aqui com uma cantora, eu queria que você desse primeiro suas palavras finais e depois, para a gente fechar com chave de ouro aí, se você puder cantar um trecho de uma música, seria muito legal.
Tá. Eu que agradeço o convite, acho que é sempre muito legal falar sobre a nossa trajetória, tanto culturalmente falando, como o nosso sonho profissional, né? É sempre um prazer enorme falar sobre a minha cultura, sobre o meu país. Eu acho que a gente vem para partilhar e receber experiências de vida com os brasileiros também. Acho que é um país acolhedor, apesar de tudo. A gente aprende muita coisa quando sai, então a gente tem essa abertura para muito aprendizado. Então eu agradeço o Brasil por tudo que tem me oferecido até hoje, e agradeço a você também pelo convite e dar essa abertura de apresentar o nosso trabalho e a nossa cultura. Então, muito obrigada. Nova por imigrações. Nova por imigrações. Ó Deus, no sacrifício de estrangeiro, meu coração vive petado. Foi tanto sofrer calado, com chorar e com dor, que nunca rega no chão. Obrigada.
Parabéns,
Obrigada.
muito bonito. E mais uma vez, obrigado aí. Espero que quem esteja ouvindo te siga lá no Instagram, nas outras redes sociais. Eu vou colocar na descrição aqui. Valeu
Sim.
mais uma vez.
Obrigada. Valeu.
Tá, então, esse foi o papo com a Vanessa Silva, que representou tão bem o seu país. A foto dela e a música escolhida, a música dela própria também, algo inédito aqui no podcast, por sinal, estão disponíveis em nossa página no Instagram. Você consegue nos encontrar como @tpmundo. Lá também tem a foto dos outros entrevistados e a música escolhida por todos eles. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Até o próximo episódio. Bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.